11:35, 1º de março de 2021. Você que nos acompanha em Cascavel, muito obrigado pela audiência. Você que nos ouve em Toledo, Céu Azul, Corbélia, Ibema, Iguatu. Recebemos mensagens aqui de Boa Vista da Aparecida, pessoas nos acompanhando. Nós temos ouvintes também em Guaraniaçu. Muito obrigado pela audiência. Vera Cruz do Oeste, registramos aqui a audiência em São Pedro do Iguaçu. E você que nos acompanha também em Matelândia, também registro aqui de audiência em Matelândia. Muito obrigado. E o assunto agora diz respeito à declaração do Imposto de Renda. Estou recebendo aqui nos estúdios Juarez Paim, contabilista e diretor regional do Sescap Paraná. Obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia, Juarez.
Bom dia, José Roberto. Bom dia aos ouvintes, né? E estamos, inclusive, à disposição e obrigado pelo convite.
Começou hoje, já pode fazer a entrega da declaração, é isso?
Exatamente. O sistema já foi liberado no meio da semana passada, né? No dia 26, 27, a gente já tinha acesso ao sistema, a Receita tinha liberado. E a partir de hoje, já pode ser feita a entrega. Então, nós temos o prazo de entrega que vai de 1º de março a 30 de abril. Ao menos é o que a gente tem previsto na legislação, né? É preciso atentar, quando a gente fala de prazo, né, Roberto, para uma questão diferenciada que foi o ano passado. O ano passado houve uma prorrogação de prazos, então o último prazo foi para 30/6. A Receita tem alertado, principalmente os contadores aí e pessoas envolvidas da contabilidade na entrega do Imposto de Renda, de que esse ano não haverá prorrogação. Então a gente aconselha que todo mundo se prepare para o prazo de 30 de abril, como último prazo, né?
E quais são as novidades ou as principais?
Bom, a Receita, quando ela lança o programa de declaração de imposto de renda, ela sempre traz algumas novidades. Nos últimos anos, várias novidades foram introduzidas aí no programa. Tem algumas novidades até que a gente já pode acessar pelo próprio smartphone. São situações que já vinham do passado. Foi aprimorando também o cruzamento de dados com dependentes. E esse ano a Receita trouxe 8 novidades, tá? Entre elas, nós temos ali, por exemplo, pessoas que investem em criptoativos, né? Antigamente tinha que lançar lá nos bens, mas lançava com um código diferente. Agora ela criou um código nos bens para lançar Bitcoin, para lançar outros criptoativos e demais criptoativos. Então é uma das novidades. Outra novidade é a restituição do imposto de renda, que pode se dar através de contas de pagamento. Quando eu tenho um imposto a restituir, necessariamente o programa precisava de uma conta corrente. Então, quem não tinha conta corrente, necessariamente tinha que sacar pessoalmente no Banco do Brasil a sua restituição. Agora, quem tem uma conta de pagamento, que são esses bancos, essas fintechs, né, que não é uma conta corrente específica, ela pode informar esses dados e receber a restituição por ali. Outra situação que é novidade, e a gente entende como uma novidade interessante, é a possibilidade de eu declarar a sobrepartilha dos espólios. Aquela situação de inventário, que a pessoa já fez a partilha e que por algum motivo foi descoberto algum bem que não entrou na partilha. É possível fazer essa declaração já em 2021 sem precisar retificar a declaração final de espólio, né? Então é uma novidade interessante aí para quem tem uma situação parecida com essa. A principal novidade que eu colocaria, Zé Roberto, é a devolução do auxílio emergencial. Isso acho que impacta na grande maioria da população, né? E a declaração de imposto de renda vai permitir quem estiver nessa situação que devolva o auxílio emergencial. Como devolver esse auxílio emergencial? A gente sabe que para receber o auxílio emergencial, a pessoa tinha que preencher alguns requisitos. Uhum. Né? Entre os requisitos era analisar o imposto de renda lá de 2020, verificar quanto que ela tinha ganhado e estar desempregada. Né? Então, uhum, era um dos requisitos. No entanto, se essa pessoa, antes de receber o auxílio emergencial, recebeu lá 22.800 e pouco, ela tem que devolver. Tá? Uhum. Então, a gente pede muita atenção nisso, até para que não gere daqui a pouco uma situação até de origem criminal aí, né? Então, teria que analisar. Ah, eu trabalhava até o mês de junho, por exemplo. Entre janeiro e junho eu recebi 23 mil, né, decorrente de salários. E recebi o auxílio no segundo semestre. Essa pessoa, ao meu ver, ela tem que devolver o auxílio. Então, ela tem que analisar cuidadosamente quanto que ela recebeu. Se ela estiver fora do teto, devolver o auxílio emergencial.
Nesse mesmo assunto, tem uma dúvida aqui do Celso. Sempre declarei minha esposa como dependente e ela recebeu o auxílio emergencial em 2020. Será necessário informar o valor recebido como rendimento de dependentes na declaração?
Sem dúvida nenhuma. E boa pergunta do Celso. A renda do auxílio emergencial é tida como uma renda tributável. Se ele informar a esposa dele como dependente dele, ele tem que declarar o que ela recebeu de auxílio, né? Então, eu não sei como vai funcionar isso, mas provavelmente a Caixa Econômica, que pagou o auxílio, deve emitir um informe de rendimentos desses pagamentos. Então, o Celso vai lançar a esposa dele como dependente e lançar rendimentos tributáveis da dependente derivados aí do auxílio emergencial.
E até para entender, quem é dependente recebe o auxílio, não tem nenhum problema.
No caso, não tem nenhum problema, porque são CPF distintos.
Não é o caso específico aqui, apenas uma dúvida. Isso já acaba de responder, que são CPF distintos, mas, de repente, lá o cidadão tem uma ótima renda e o dependente não tem, aí ele vai e recebe. Mas ele era dependente de quem tem uma boa renda, pressupõe que ele não precisaria receber o auxílio. É apenas uma dúvida, mas não teria problema.
Não teria, e assim, vamos pegar o caso do Celso. O Celso, ele pode não declarar a esposa dele como dependente se não for vantajoso. Uhum. Né? Ela não está na obrigatoriedade, recebeu o auxílio, ele declara separado. Porque se ele lançar esse rendimento do auxílio, pode ser que aumente o tributo dele a pagar. Uhum. Porque soma-se com os rendimentos do dependente, da dependente da esposa dele. Né? Então, talvez o ideal é ele até analisar isso para ver se não vai ter um impacto prejudicial para ele, que é mais imposto a pagar.
Uma pergunta da Vânia. Como declarar um dependente que faleceu? Faleceu de Covid... Bom, se faleceu esse ano... faleceu em 2020, tá certo. Como declarar um dependente que faleceu?
Ele, na verdade, declara, tem que ter a relação de dependência, né? Ascendentes, ou marido, ou filho, e coloca a mesma informação, data de nascimento, tudo. A Receita tem um gap, a gente fala que é uma espécie de... Ela não vai verificar, digamos que ele tenha falecido no mês 6 de 2020, vai ser deduzido a parcela do dependente integral do ano, ainda que ele tivesse falecido lá em janeiro de 2020. Uhum. Então, para esse ano, que ele está declarando fatos relativos ao ano de 2020, eu não vejo problema dela manter, ainda que tenha falecido, ele como dependente. Não há nenhum problema. Vai deduzir essa parcela do dependente integralmente, como se ele tivesse sido dependente o ano todo.
Rodrigo também faz uma pergunta. Como baixar o programa do Imposto de Renda 2021?
O imposto de renda você baixa no site da Receita Federal do Brasil. Então você vai no pode ser pelo Google ou por qualquer outro aplicativo, você digita lá Receita Federal do Brasil. Se aberto hoje, ou esse fim de semana, ou semana passada, você já vai ter uma tela com várias informações e novidades sobre o imposto de renda e já vai ter também a possibilidade de baixar o programa. Né? Então você faz o download dele, se for no computador, aí você tem que fazer aquelas informações, se é Windows, se é Linux, se for pelo aplicativo a mesma coisa, você acessa daí via os apps ali e faz a baixa normal do programa. Então é muito fácil, inclusive.
Uma pergunta aqui do Luiz, essa pergunta inclusive já foi respondida sobre a prorrogação. Será prorrogado de novo? Bom, o Juarez já respondeu que provavelmente não, porque naquele momento, me parece que todo mundo estava ali meio perdido, foi prorrogando, é isso? Me corrija se estiver errado. E agora parece que não haveria essa necessidade, é isso?
Justamente. O que existe atualmente, né, e o que a gente pode falar aí como previsão legal, é que o prazo de entrega é 30/4. Obviamente que nós estamos entrando num momento de lockdown, já existem, inclusive, discussões da classe contábil, por exemplo, com o próprio governo do Estado, de que não inseriu essa atividade como essencial, que deveria ser uma atividade essencial, até por causa do imposto de renda. Uhum. Né? A gente sabe que o movimento nos escritórios tem um crescimento exponencial aí nesse período. Então, não existe prorrogação até hoje. Obviamente que se a gente entrar... Né, o que a gente torce até para que não aconteça, né, Zé Roberto? Uhum. Entrar numa situação de lockdown, aumento aí da pandemia, aumento de medidas restritivas e isolamento social, pode ser que saia. Mas eu não contaria com isso, pelo menos por hora.
Muito bem. A Rosane faz aqui também uma observação. Vamos ver aqui. Acabei perdendo. Pedi para o pessoal não ligar neste número, apenas mandar a mensagem de texto, que daí a gente consegue responder de imediato aqui através do nosso entrevistado, né? Já passamos a pergunta para ele. A Rosane, ela fez uma pergunta. Ela diz aqui o seguinte: está aqui. E aquela discussão em torno de alterações na declaração do imposto de renda ampliando o valor, alguma coisa avançou?
Então, é uma ótima pergunta também, e a gente pode usar esse espaço para dizer que hoje a defasagem da tabela do imposto de renda passa de 100%, mas não houve nenhuma alteração na tabela. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais pessoas, né, com poder aquisitivo ali não tão alto, estão entrando na linha de pagar imposto de renda. Por quê? Normalmente o salário tem uma correção aí no ano, né, através dos sindicatos, ou quem recebe salário mínimo através do próprio governo. Então, não houve nenhuma atualização de tabela de imposto de renda. Tanto que os valores para a obrigatoriedade permanecem os mesmos, né? Então, aquela pessoa que recebeu acima de R$ 28.600 é obrigada a entregar, né? A mesma coisa do ano passado. Então, a tabela não foi corrigida.
Uma pergunta aqui do Vilmar. Ele diz o seguinte: eu vinha fazendo a declaração do imposto de renda, ganho em torno de R$ 30.000. No ano passado, eu acabei sendo demitido no meio do ano, mais ou menos. Ele coloca aqui: os meus vencimentos ou a soma não passa de R$ 15.000. Eu vinha fazendo a declaração antes. Eu continuo fazendo a declaração ou porque está abaixo dos R$ 22.000 eu não preciso fazer?
Boa oportunidade também para a gente responder. O Vilmar, na verdade, ele vinha fazendo o... Provavelmente ele não vai pagar imposto de renda, assim como ele não pagava antes. No entanto, ele precisa fazer o seguinte: pegar o informe de rendimentos lá da empresa que ele foi demitido, analisar esse informe, pode ser que tenha algum imposto retido, inclusive.
Foi demitido, ele tem lá, ele recebeu.
Isso. Né?
Recebeu FGTS, soma tudo, como é que fica?
Depende da verba. O FGTS, por exemplo, é uma verba isenta. Uhum. Então, o Vilmar, o que é FGTS, ele vai lançar isento. Ele pega o comprovante que ele sacou lá na caixa, lança isento. Os outros rendimentos dependem da verba. O que ele recebeu de saldo de salário, férias, 13º é tributado. Se ele recebeu alguma indenização, por exemplo, aviso prévio indenizado, aí não tem imposto de renda. Então, ele tem que pegar um informe de rendimentos da empresa, porque esse informe é o extrato de como a empresa classificou as verbas deles, se é tributável ou não. Mas ele olha esse informe, tem lá imposto retido, R$ 300. Se ele fizer a declaração, ele restitui esse valor. Então, é um benefício para ele. Outra coisa, se ele for fazer um financiamento, for fazer qualquer cadastro hoje, se ele tiver um imposto de renda, isso facilita. Então, eu aconselho que as pessoas, inclusive, façam o imposto de renda, independente da sua condição patrimonial. Inclusive, tenho comentado, José Roberto, que é uma oportunidade para você analisar a tua vida patrimonial, né? Porque ali você vai ter que trazer bens que você eventualmente tenha, né? Desde um veículo, um imóvel. Então, usem o imposto de renda como uma espécie de planejamento. E aí a gente começa a olhar para o imposto de renda como uma coisa boa, né? Já que tem um sistema, faz ele e usa para planejamento pessoal até. Eu tenho feito isso há muitos anos e aconselho os meus clientes a olhar para ele pelo lado bom. Obviamente que, se ele ganhar dinheiro, talvez tenha imposto a pagar, né?
Muito bem. E aqueles que precisam, são obrigados a entregar a declaração e não o faz?
Quem não fizer a declaração de imposto de renda está sujeito a uma multa. Essa multa, ela é classificada como multa mínima. A multa mínima é para aquela pessoa que não fez e talvez não tenha imposto a pagar. Então, a multa é de R$ 165,74. Essa multa também não foi corrigida há muito tempo. Ou 1% do valor do imposto devido, o que for maior. Então, digamos que a pessoa precisava fazer imposto de renda e tinha lá imposto a pagar de R$ 20.000. 1% vai dar R$ 200. Então, ela paga a multa maior do que 165. Se ela tinha 10 mil, 1% daria R$ 100, aí não precisa pagar imposto de renda.
Muito
só paga
bem.
A multa mínima, né?
Não temos mais tempo. Juarez, muito obrigado pela presença.
Só um detalhe, essa pessoa que de repente é obrigada a entregar e não entrega, ela entra numa situação de irregularidade cadastral no fisco. Então é importante também ela fazer essa análise para não ter um problema até para daqui a pouco um concurso público ou um recebimento de aposentadoria ou algum benefício do governo, ela vai ter problema. Então é importantíssimo fazer essa análise também, José Roberto.
Ok. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e quem sabe aí na próxima semana a gente pode voltar com esse tema e você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida, nos encaminhe aqui. A gente vai procurando também nessa prestação de serviço esclarecer. 11h50 no horário de Brasília. Vamos a um breve intervalo. Já voltamos.